Instrução e conhecimento, fez uma escola na rua e virou professor. Mandou várias ideias de respeito e amor, rodou o mundo, falou várias línguas e tal. Mostrou que a gente é diferente, mas também é igual. Pra uns ele foi um pai, pra outros um herói. Seus quatro superpoderes ainda salvam todos nós. O poder de escrever e mandar uma rima, tocar um som e poder mudar o clima, mexer o corpo quebrando na batida, pintar e deixar a cidade mais colorida.
Salve, salve família, Thiago Tiba, revista Quinto Elemento, voltando às atividades mais uma vez. Estamos no mês de junho aqui, 2023, e hoje eu recebi um convite muito inusitado para bater um papo e conhecer um pouco, né, de uma... Eu não vou dizer o que que é, porque eu ainda estou curioso para descobrir o que que é, mas eu estou aqui com o pessoal da maçonaria Prince Hall, aqui na Zona Norte de São Paulo. É a convite do grão-mestre e do grão-mestre adjunto. Então, junto com vocês, eu venho tirar essas dúvidas que a gente tem aí, né? E acredito que vai ser um papo bem interessante, de bons conhecimentos e boas trocas. E como vocês sabem, a gente sempre traz o hip-hop como pauta aqui. Dessa vez, a gente trouxe um assunto bem diferente e acredito que vai agregar muito aí para a gente poder ter novos diálogos e novos debates, certo? Então, primeiro, eu gostaria que vocês se apresentassem, né, para o nosso público aí que vai assistir e vai ouvir a gente.
Bom dia, boa tarde ou boa noite. Meu nome é Alexandre Anetes, eu sou o grão-mestre da grande loja Principal São Paulo, a primeira maçonaria de linhagem principal de língua não inglesa do mundo. E estou aqui com o meu irmão e amigo. Por favor, se permite, por favor.
Olá pessoal, meu nome é Maurício Ludovico, sou grão-mestre adjunto grande loja Principal São Paulo e presto uma ajuda ao meu irmão amigo Alexandre Arantes, nosso grande grão-mestre. Queremos levar a vocês um pouco de conhecimento a respeito da nossa querida loja.
Certo, é isso. Acho que a ideia desse papo é desmistificar um pouco, né, o que é a maçonaria, trazer um pouco do contexto histórico, social, né, que ela traz. E essa curiosidade, né, cara, que eu tô vendo só pessoas negras aqui, eu acho que vai ser importante a gente trazer esse papo aqui, né, pro nosso público também. Acho que a primeira pergunta que cabe é: o que é a maçonaria?
A pergunta do que é a maçonaria é uma pergunta que ela tem, é uma pergunta que ela tem várias respostas, né? Porque, ao contrário do que se pensa por aí, ela não é uma religião e ela não é uma seita. Porque ela não se enquadra nos padrões clássicos do que é uma religião, que pressupõe um Deus revelado, um livro santo, uma codificação específica e um clero pré-estabelecido para o desenvolvimento dela. E também não é uma seita, porque já que a seita é uma derivação, normalmente, de uma religião. Então, a gente tem esse fenômeno, por exemplo, na história da Igreja Católica Romana. A partir do momento que houve a reforma luterana, né, com o surgimento das igrejas protestantes que nós conhecemos como igrejas evangélicas, que no início do movimento, né, reformista, eram consideradas seitas. Então a maçonaria não é nenhuma religião e muito menos uma seita. A gente pode classificar ela como uma organização filo-religiosa, que ela tem elementos de filosofia e tem elementos de religiosos, vamos chamar de abordagens metafísicas, assim como a religião tem abordagem mística e metafísica, a maçonaria também tem. E ela é basicamente um fenômeno da Inglaterra e dos Estados Unidos, que a gente pode chamar de fenômeno anglo-saxônico. Então, ela surge na Europa, né, e efetivamente ela se consolida a partir de 1717 em Londres, com o surgimento da conhecida como a Grande Loja Unida da Inglaterra, que é considerada a grande loja mãe de toda a maçonaria no mundo. Quando eu falo grande loja, acho que é importante dizer que basicamente uma grande loja é como se fosse uma federação. Então, existem várias associações, né, pequenas associações que a gente chama de loja, essa é a linguagem maçônica, e essas lojas elas são federadas numa organização central e a partir daí ela é chamada como, ela é considerada uma grande loja. Então, existem as lojas, existem as grandes lojas, que é a federação, né, poder central, para normatizar a linguagem administrativa, a linguagem da codificação da transmissão do ensinamento masculino. Então, é um fenômeno basicamente inglês e americano, anglo-saxônico, e ao contrário também do que se imagina por aí, não é nenhuma sociedade que cultua o demônio, tá?
Em alguns lugares, até pela simbologia que se usa, né, a galera confunde, né? Ou não, na verdade a falta de conhecimento leva a isso também, muitas vezes, né?
Só complementando, sim, o que o Alexandre falou, um dos fatores primordial para que o candidato, ou nós, como nós chamamos, profano, adentro da nossa ordem, é ter uma religião. Não importa qual seja.
Interessante.
Porque a religião é o norte do ser humano dentro da sua caminhada terrena. Então aqui nós temos evangélicos, nós temos espíritas, praticantes de todas as religiões de matriz africana. Eu sou praticante de uma religião. Alexandre é muçulmano. Então aqui é um capital, é um encontro de pessoas com esse fundamento. Todos têm uma crença, porque ela dá um direcionamento. E isso torna-se o nosso ambiente prioritário. Não falamos de religião, mas todos nós temos o conhecimento do que seja para dentro de si trazer aquela paz que é tão necessária ao nosso meio.
Confesso que com 5 minutos aí de conversa eu já me surpreendi, porque eu não fazia ideia de que existia essa abertura, né, para que as pessoas pudessem professar sua fé em sua religião e ao mesmo tempo participar, né, dessa ordem maçônica, né, digamos assim. Se eu errar as falas, pode me corrigir, tá?
Não, mas
porque eu estou aprendendo agora também. Mas a gente sempre está aprendendo, né, cara? A gente sempre está aprendendo, mas é muito interessante. E aí, após o surgimento, né, dessa grande loja, o que eu pude observar em alguns estudos é que existem vários segmentos ou divisões, né? Não sei como vocês colocam isso. Vocês poderiam dizer mais ou menos?
A gente pode chamar de linhagens.
Linhagens.
Linhagens, certo. Porque existe uma origem organizada da maçonaria na Inglaterra. Então você tem uma maçonaria com estilo inglês. Você tem uma maçonaria, quando ela vai para o continente europeu, do estilo francês ou do estilo alemão. Você tem uma maçonaria, a partir do momento que que é feita a migração de colonos da Inglaterra para os Estados Unidos. Aí você tem o surgimento de uma maçonaria americana, você tem uma maçonaria brasileira, você tem uma maçonaria portuguesa. Cada um com o seu tom. Mas a gente pode dizer, uma forma mais ampla, que os dois grandes rumos que acabaram por influenciar a maçonaria no mundo foi a maçonaria inglesa e a maçonaria anglo-americana. Então, essas foram acabando influenciando a maçonaria no mundo todo. Então, aqui no Brasil você tem fragmentos de uma maçonaria inglesa, tem fragmentos de maçonaria francesa. A gente está falando tanto na ritualística, porque a maçonaria, a reunião, ela é codificada através de rituais. Então, assim, para exemplificar, assim como, por exemplo, na Igreja Católica Romana, você tem o rito, né, que a Igreja executa no momento da missa, a maçonaria, quando ela é reunida em loja, né, ou seja, nessa pequena associação, ela tem o rito que ela segue para dar andamento à reunião. E há, nos Estados Unidos, um fenômeno único, que é a maçonaria americana e a maçonaria afro-americana. E quando a gente trata de maçonaria afro-americana, a gente chama de maçonaria Priscilla, que é a linhagem que nós aqui seguimos na grande loja Priscilla São Paulo.
Certo. Aí dentro dessas linhagens, como vocês disseram, surge ou nasce, né, essa maçonaria Quincy Hall, que seria a maçonaria afro-americana. E ela surge dentro dos Estados Unidos ou ela veio também de fora para dentro?
Ela surge dentro dos Estados Unidos. E a resposta é muito simples, em razão do racismo. Então, o surgimento da maçonaria Quincy Hall, de linhagem Quincy Hall, ela foi uma resposta direta do segregacionismo em território americano. Isso na época que os Estados Unidos eram uma colônia britânica. Então tem um personagem chamado Quincy Hall, que ele nasceu em 1748 em Barbados, né, na região do Caribe, que ele migra para os Estados Unidos com 17 anos e ele acaba virando, inclusive, ministro da igreja metodista negro-americano. Ele não vem como escravizado.
Certo.
E ele, junto com outros 15 negros, né, eles tentaram, pleitearam ser iniciados nas lojas dos colonos brancos americanos. E houve a recusa. E finalmente, em 1785, uma loja composta por irlandeses permitiu que eles fossem iniciados. Ele, mais 14. Que a gente chama de loja militar. Que a gente pode falar um pouco depois, porque é uma especificidade da maçonaria, particularmente da maçonaria americana.
Certo.
Então, esse personagem, chamado Quincy Hall, junto com outros 14, foi dada permissão para que eles fossem efetivamente iniciados. E é curioso, porque eles foram iniciados por irlandeses. Os irlandeses, naquela época, e hoje um pouco menos, mas naquela época, eles eram considerados os crioulos da Europa.
Sim.
Então, infelizmente, há um registro na história da Inglaterra que vários irlandeses foram escravizados por ingleses. Então, dentro da Grã-Bretanha, os irlandeses eram considerados pessoas de segunda categoria. Né? E, curiosamente, esses considerados como pessoas de segunda categoria foram os que iniciaram Quincy Hall mais 14. Então aí surge a primeira loja de negros americanos, que foi batizada de Loja Africana número 459. Toda loja ela tem um número para dizer a sequência da fundação dela. Então essa loja africana, que é que ela foi fundada por Quincy Hall mais 14 irmãos, né? Em 1774. E de 1774 até 1784, eles consolidaram esse trabalho, receberam uma autorização lá da grande loja, na época, grande loja da Inglaterra, né, receberam o que a gente chama de carta patente, os autorizando a funcionar como uma loja efetivamente. Ou seja, o que é funcionar uma loja efetivamente? Ter o direito de receber candidatos, né, como o Ludovico fez uma pequena introdução, receber candidatos, iniciá-los nos três graus da maçonaria. A maçonaria ela tem três graus básicos, né, que a gente chama de maçonaria azul ou maçonaria simbólica, como é conhecida aqui no Brasil, que é o grau de aprendiz, companheiro e mestre. Então são três graus. Então essa loja africana número 459, ela recebeu na Inglaterra uma autorização com poderes plenos para que ela pudesse fazer administrar esses três graus e sendo nomeado como primeiro venerável mestre da loja, ou seja, primeiro presidente da loja, o Quincy Hall.
E aí daí que vem o nome.
Aí que vem o nome.
Em homenagem.
Em homenagem, mas isso pós-morte do Quincy Hall.
Certo.
Porque essa linhagem, essa nova linhagem, que era composta por negros libertos e negros livres, né, e ex-escravizados, ela acabou sendo naturalmente um sucesso nos Estados Unidos. Então, particularmente, muitas lojas, né, ou organizações foram derivadas dessa primeira loja composta por negros nos estados de Massachusetts e Pensilvânia. Então, a partir daí, começou a existir um fenômeno chamado Quincy Hall, e aí foi formada uma primeira grande federação de lojas, né, chamou Grande Loja Africana, né, esse foi o nome dado, e essa grande loja africana, em homenagem aos trabalhos do personagem principal, batizou a maçonaria, que era considerada como maçonaria dos negros, ou maçonaria africana, como maçonaria principal.
Certo. E, né, a gente que estuda um pouco sobre, principalmente os direitos civis norte-americanos, a gente vê diversos personagens que fizeram parte dessa luta, né, contra a segregação racial. E essa maçonaria, Prince Hall, ela teve participação ativa nessas lutas? Porque eu, sinceramente, não conhecia e nunca ouvi falar, né, talvez até por falta de contato mesmo. Mas teve essa participação também, né, como teve o Marte, como teve o Malcolm, como teve todos esses movimentos negros norte-americanos, Prince Hall, né, essa linhagem também teve participação nessas lutas?
Talvez eu seja até um pouco, eu peço desculpas, um pouco longo na resposta.
Fica à vontade.
É importante a gente colocar o contexto do personagem Prince Hall para poder entender aonde chegamos, né, a uma maçonaria Prince Hall, principalmente na década de 60, na década de 50, 60, onde intensificou a luta pelos direitos civis. O personagem Prince Hall, ele sempre acreditou naquilo que é o embrião dos direitos civis, né, um dos fragmentos dos direitos civis que nós conhecemos nos Estados Unidos e que também a gente conhece no Brasil. Então ele acreditava, por exemplo, que era necessário para o progresso do homem negro a educação. E ele lutou muito com as autoridades locais na região de Boston para que os negros, né, as crianças negras, tivessem direito à educação. E a resposta foi negativa. Óbvio. Então, o que esse personagem, o Prince Hall, fez? Ele criou escolas para negros.
Que sensacional.
Ele começou a criar um movimento dentro das lojas maçônicas, né, de linhagem Prince Hall, de maneira a promover a criação de escolas para dar direito à educação às crianças. E ele lutava, e ele escrevia muito bem, frontalmente contra a escravização. Primeiro pela própria Constituição Americana, que que todo, principalmente na Declaração de Independência, né, dos Estados Unidos, que todo homem nasce com seus direitos iguais. Um escravizado, ele é um homem, então por que ele não tem direito igual? Então ele tinha vários escritos combatendo, né, e criticando a diferença entre aquilo que estava escrito, né, e aquilo que de fato é. E é um fenômeno interessante também, porque junto com a maçonaria principal, houve um aumento das igrejas negras. Então é muito comum, isso hoje em dia, na época surgiu desse jeito, hoje em dia dessa maneira, a relação entre a igreja evangélica, né, negra americana,
sim,
é muito conectada com a maçonaria principal. Então é muito comum nas cerimônias, em algumas sessões, né, que a gente chama, que são cerimônias específicas e públicas, você ter uma cerimônia numa loja maçônica e na sequência você ter uma cerimônia dentro da igreja, dentro de uma igreja evangélica, ou uma igreja protestante, como queira dar, né, para celebrar aquele momento com um sermão específico dado pelo pastor. Então assim, a maçonaria principal desde o início, já no século XVIII e início do século XIX, ela já nasce com um propósito que ela muda um pouco a visão da maçonaria, vamos chamar de maçonaria clássica, que é onde você tem dentro da maçonaria clássica uma discussão sobre as questões ligadas a principalmente no século XVIII, início do século XIX, uma maçonaria que falava muito sobre o direito do homem, sobre a sociedade, ela discutia muito mais a relação com a democracia. Então, na época, a Europa ela era toda composta por monarquias absolutistas, etc. e tal. E dentro das lojas maçônicas na Europa, existia muito dessa discussão sobre a liberdade política. Só que a maçonaria principal, ela combina não só esse discurso, ela traz para dentro das suas lojas, né, dentro dos seus filiados, dos seus irmãos, uma discussão nova, uma maçonaria de identificação. Porque a maçonaria clássica, ela se identifica por sinais secretos, né? Isso tem mesmo, isso não é mesmo. Sinais secretos, palavras-chave, um maçom pode se identificar um ou outro, dependendo do ambiente, de forma muito discreta. Prince Hall, e a maçonaria Prince Hall, a maçonaria que ele deixou, o legado que ele deixou, ele traz uma outra coisa, uma identificação, uma maçonaria de ancestralidade. É uma maçonaria que ela é muito ligada à sua relação de etnicidade. Uma maçonaria que ela bebe de fontes não só da origem da maçonaria na Europa, mas ela questiona o seguinte: por que vocês pegam a maçonaria, e a maçonaria, a maçonaria clássica, ela fala muito da relação de pedreiros, né? Tipo, da arte de construção, e essa arte de construção se transformar em elementos de ensinamento para a vida do dia a dia do maçom. O Prince Hall fala o seguinte: por que vocês veem isso daí na Europa, na Idade Medieval? Mas só que é o seguinte, tem um cara no Egito que já construía, já. Sim. Tinha um cara no Egito que já tinha uma sociedade secreta para construir as coisas. Tinha um cara na Etiópia que já fazia isso daí. Então, assim, isso que vocês falam, que é novo, para o negro, o africano, isso não é novo. Sim. Porque ele trouxe da África, nos navios negreiros, essa ancestralidade, essa relação de confraria. Eu gosto muito de usar uma palavra aqui chamada malungo, né? Que é o companheiro de travessia. Né? Então, o malungo, né, que vem com bunda, ele significa o companheiro de travessia, que era o barqueiro. Né?
Sim.
E isso acabou se convertendo, na verdade, em símbolo de um símbolo de confraria. Então, já nasce, essa maçonaria já nasce dessa maneira. Então, assim, foi natural que ela assumisse o protagonismo na luta pelos direitos civis, porque a elite norte-americana, intelectual, afro-americana, intelectual e econômica, ela pertencia à maçonaria. Então, havia os reconhecimentos de vários maçons. Então, tem vários líderes pela luta pelos direitos civis, como o próprio pastor Jesse Jackson, que é maçom, que são de maçonaria principal e assumiram o protagonismo, porque a maçonaria, no seu conceito total, isso é inegociável, já. Isso é inegociável. A maçonaria fala sobre a igualdade de todos. Então, é estranho, né, a eventual prática de uma maçonaria discriminatória. Se ela é uma maçonaria que ela não luta pela igualdade, e eu estou falando de uma igualdade total, ela fere o princípio maçônico, que é o tal clássico, né? Liberdade, igualdade e fraternidade. Liberdade, igualdade e fraternidade. Então, se não segue esse trinômio, não pode ser chamado de maçom.
Certo. Cara, é muito interessante, porque realmente existem alguns personagens que a gente acaba entendendo ou sabendo que teve essa ligação com a maçonaria, mas não dessa forma, e não sabia dessa linhagem específica de fato, né? Que vocês estão demonstrando pra gente, e pra mim tá sendo muito rico ter esse conhecimento agora. Tô impressionado de verdade. E aí, trazendo agora um pouco pro Brasil, mas não falando do Prince Hall de fato, como que a maçonaria chega no Brasil? Em qual momento, né, se dá? Porque a gente teve, né, em algum momento da nossa história aí, escravidão, a questão de trazer os europeus para trabalhar aqui no Brasil, né, os japoneses, né, os asiáticos e tudo mais, para que se prosperasse no Brasil. E aí, foi nesse momento que a maçonaria chegou? Ela chegou antes, depois?
Nós temos a história da maçonaria brasileira completa no ano passado, 200 anos. E a grande federação maçônica no Brasil, que ela é majoritária em termos numéricos, chama Grande Oriente do Brasil. Nós, em algum momento, fomos oriundos desse Grande Oriente do Brasil aqui em São Paulo. E ela surge, há um problema de registro, óbvio, né?
Sim.
A gente está falando de 200 anos, há um problema de registro, mas ela veio para o Brasil basicamente por imigrantes portugueses, né? E muito influenciada também por uma certa cultura francesa, depois apimentada por ingleses, comerciantes ingleses que viviam no Brasil. Aí, com o tempo, né, é objeto agora da nossa entrevista, a gente tem uma certa... aí é a minha interpretação, tá?
Sim.
Eu não sou um historiador. Eu sou uma maçom dedicada, mas não sou um historiador e ainda mais um historiador de maçonaria. Mas para mim existe uma certa evidência que a disputa na época, no século XIX, né, no início do século XX, entre Inglaterra e França, acaba influenciando também o desenvolvimento da maçonaria local. E curiosamente, em 200 anos, está aqui o Maurício que ele pode me corrigir, em 200 anos de história de maçonaria do Grande Oriente do Brasil, só houve um grão-mestre mesmo.
Caraca!
Em 200 anos de história. Porque, infelizmente, vamos lá, a maçonaria no mundo, e isso aconteceu efetivamente no Brasil, ela foi um fenômeno da elite. Da elite econômica e política da época. Hoje já não é tanto, né? Porque a população é maior, existem outros meios de associação, etc. e tal, né? Mas a maçonaria no passado ela tinha muito dessa característica. Não é que existiam movimentos organizados dentro da maçonaria para determinar, também além, tá?
Sim.
A maçonaria se organiza para tomar poder, tá? Iluminati!
Exatamente.
Não, isso é...
Nova ordem mundial.
Nova ordem mundial. Olho que tudo vê. Não, cara, isso é lenda. Tá? É a coisa mais... A realidade é mais triste.
Infelizmente, é.
A realidade do dia a dia é um pouco mais triste. Né? Eu acho que eu não dominei ninguém. Nem minha mulher.
Não, então. Uma das características nossas aqui da Encerral é essa tranquilidade.
Sim, não, isso é maravilhoso.
Maçonaria é uma maçonaria de alegria.
Isso é maravilhoso.
Porque isso é do nosso povo, né?
Sim, então.
Isso é do nosso povo. Então, assim, como é um fenômeno da elite, sempre foi composta por brancos. Ponto. Né? Então, assim, existiram, né, na história maçons negros importantes como Luiz Gama, né, que leva o nome de uma das nossas lojas principais. Nós temos três lojas principais, e uma delas é João Cana, a qual ele pertence, chamado Luiz Gama. Mas sempre foi a presença do negro muito. Hoje um pouco mais, mas no passado, evidentemente, era inexistente.
Sim.
Então, assim, essa questão do negro dentro da maçonaria, ela ganha um certo protagonismo que eu vou chamar de algo muito, muito temporário, quando intensificou a discussão sobre a abolição da escravatura. Porque muitos maçons aderiram à causa abolicionista. Então, você tem registros, né, em atas de várias lojas que recolhiam recursos para comprar cartas de alforria. Então, assim, houve uma certa comoção em determinados setores da maçonaria brasileira à época, no sentido de acelerar o processo abolicionista, porque é uma coisa imoral, ponto. Né? Isso é inegociável. Era para resolver um problema econômico, né? Do ouro negro.
Sim.
Que, de fato, na prática, virou. Era uma questão imoral. Acabada a abolição da escravatura, a questão do negro dentro da maçonaria ela deixou de existir. Ponto. Então, assim, hoje em dia, talvez a presença de negros dentro da maçonaria brasileira, a dita maçonaria regular, né, como a gente conhece, né, que são as grandes federações, as grandes lojas, os grandes gerentes, né, aqui do Brasil, não devem passar de 10%.
10%. Só para complementar aquilo que eu estava falando, do trabalho executado pela maçonaria, inclusive na sua liderança, Luiz Gama, nós temos uma loja chamada Loja América.
América?
Loja América. Ela fica ali do lado do metrô, Vila Mariana, Paraíso ali.
Certo.
Essa loja é uma das mais antigas, sendo que, qual que era o objetivo dessa loja? Para ser iniciado, o fazendeiro, ele tinha que assinar uma carta que ele não possuía escravo e ia trabalhar a favor da abolição dos escravos de outros fazendeiros. E essa loja, dentro desse trabalho que era feito, assim que terminava as reuniões, desciam os familiares maçons, nosso médico, enfermeira, todo aquele composto, aquele conjunto, eles desciam para Santos, no Morro de Jabaquara, que é um quilombo.
Sim.
Eles atendiam o pessoal lá. Era a maçonaria que fazia esse trabalho.
Caraca, que interessante. É, realmente são fatos históricos que não chegam pra gente, cara.
É, porque não interessa.
É um pecado isso, cara. É, usar essa palavra, porque assim, eu moro no Jabaquara.
Sim.
E a gente tem um conhecimento sobre o quilombo do Jabaquara e a importância daquele caminho,
sim,
né, até Santos. A gente tem um espaço nosso lá cultural que a gente chama de Centro Cultural de Jabaquara, que é, se não me engano, é Mãe Silvia de Oxalá, hoje o nome do espaço, que era um terreiro que ela doou pro bairro, que a gente chama que é o último pedaço do nosso quilombo, né?
Sim.
Que a gente chama lá. Então é muito louco isso, cara. A falta de conhecimento, de chegar a essas informações de tanta importância, né? Dessa luta, dessa importância dessa luta da maçonaria e como isso fez parte do nosso contexto social, né?
Sim. Porque a gente não. Lembra a palavra do preto velho uma vez que me falou o seguinte: você não sabe de onde você veio, você não sabe para onde você vai.
É isso.
Eu nunca mais esqueci isso. Então, é importante essa a gente resgatar isso para saber que contexto a gente está hoje. E o nosso trabalho, na verdade, não é nem para a nossa geração, né? Para a geração do filho, né? Para uma próxima geração.
Sim.
Então a intenção de a gente trazer a maçonaria cultural é intensificar, além da verdade, a gente quer ser protagonista da nossa própria história.
E isso, da nossa importantíssimo.
História maçônica,
assim, né? Isso é importantíssimo.
Então, essa foi uma das primeiras conversas que nós tivemos, quando ainda no campo das ideias, tal, assumir o protagonismo da nossa história, porque infelizmente a discussão sobre maçonaria dentro, a discussão sobre negros, negritude, a questão negra dentro da maçonaria brasileira, ela não é, infelizmente ela não é muito bem vista.
Eu imagino porque em diversas camadas da sociedade não é, né, cara? Acho que talvez dentro da maçonaria não seria tão diferente hoje, né? Se tratando ainda mais da questão do poder aquisitivo que a gente enxerga de fora, né? E aí, antes de mais uma vez trazer a questão do Quincy Hall para o Brasil, como que a maçonaria chega na vida de vocês, né? Porque acredito que vocês já tinham uma história dentro da maçonaria, né? Uma vida dentro da maçonaria antes da chegada do Quincy Hall aqui no Brasil. É. Vocês poderiam falar sobre isso também?
Eu sou grão mestre, mas vou começar pelo...
Tudo bem.
Senioridade.
Fique à vontade.
Né?
Fiquem à vontade.
Eu vou pelos mais velhos, né?
Respeito
aos mais velhos e mais novos.
É, tá certo.
A questão é a seguinte, a minha introdução conhecimento da maçonaria, que eu sou escoteiro, e dentro da região, sou mineiro, e tinha o nosso grupo escoteiro, o nosso chefe era maçom, e ele nos levava sempre um dia após as reuniões, eu era muito amigo, era vizinho dos filhos dele, nós íamos dar uma loja, e da loja é isso aqui.
Sim.
Ah, existe o tempo, né? Depois agora nós vamos explicar dentro desse processo, né? Porque às vezes vai falando, fica no ar o que nós estamos explicando. Aí eu sempre era curioso, eu olhava o negócio, falou, tem uma estrela ali, tem um negócio ali. Ele falava, uma hora vai chegar seu tempo, uma hora vai chegar seu tempo. E aquilo foi passando e eu tinha uma vontade muito grande, porque todas as pessoas importantes da cidade, do prefeito ao juiz, todos fizeram uma ação. Eu vi aquele pessoal lá, bem sucedido. Então, dentro de uma criação que nós recebemos dos nossos pais, dos nossos antepassados, o que ocorria? Antigamente, os nossos pais, avós, eles trabalhavam com determinada pessoa. Então, ele ia aposentar, ele apresentava aquela pessoa, falava, eu vou aposentar, esse aqui é o meu filho, o meu neto, e vai ficar no meu lugar. Então, qual que é a perspectiva que a pessoa tinha? Que ia trabalhar, já assumir aquele cargo, que era um cargo vicioso daquele processo. Bom, é um processo de entendimento nosso que vem desde a escravatura, que ela impunha um limite. E qual que era, dentro hoje, uma concepção moderna? Olha, filho, trabalho para o Dr. Fulano de Tal, eu quero que você estuda para você ser igual a ele. Sim. Então, dentro desse processo. E passou o tempo, eu fui para a FAB, depois fui fazer faculdade, e aí começou a minha vida, se transformou, né? E em um determinado momento eu encontrei o Joaquim, que hoje está aqui, meu padrinho. Ele falou, mas eu tenho um negócio para você aqui e tal. Joaquim já era.
Já era maçom
da loja União Fraternal. Aí ele me deu o papel, eu vi aqueles pontinhos, falei, pô, já vi isso aqui. Tá, falou que era. É, não sei, nem titubeei lá. Assinei, fui. E entrei. Foi uma transformação na minha vida. Porque a maçonaria, ela transforma o ser humano. Ela lapida. E dentro desse conhecimento que foi passando, eu fui agregando e sempre me incomodava. Só tinha eu e o Joaquim. Depois o Joaquim afastou, só ficou eu. Aí eu trouxe mais uns dois, três, aquilo lá. Mas não que eu sofresse discriminação dentro da loja, mas faltava algo assim.
Não
algo,
se sentia inserido.
Algo,
né?
Negrão, algo.
Faltava um irmão largo ali para entender o motivo, né?
Aquele processo. E dentro dessa. Nós, resumindo, passou uns anos, nós fomos crescendo aqui dentro do processo. De galgar graus, sim, caminhos, sim. Aqui e tal, até o 33, nós chegamos lá. E por diversas vezes encontrava o Alexandre, né, já, em reunião e tal. Estava fazendo uma coisa. Um, dois, três e tal. Aí teve um dia nós estávamos conversando, né? Eu estava viajando, nós estávamos conversando a respeito de fundar a Real Arte, né?
Real Arte é uma. A maçonaria tem vários graus, né? E aí um dos graus, né? Como se fosse a faculdade.
Sim.
Um deles chama Real Arte. E aí a gente estava falando, vamos fundar um Real Arte de negrão? Aí acabamos a parte.
Saí praticamente certo que nós íamos fundar um Real Arte de negrão. Daqui a pouco passou o tempo e ele me ligou. Não vai ser Real Arte de negrão. Nós vamos fundar uma grande loja. Falei, tá. Mas ele já estava com a metade do processo já arrumado.
Menos mal.
Essa
é a certo. E, desculpa, quantos anos já?
Maçonaria?
É.
Completa esse ano 29
anos. 29
anos. E dentro desse processo também, desculpa aí, Fernando, só para o Alexandre, só para não entender, a maçonaria ela não é só lado masculino, é aqui como dizer para a família. Sim. Ela tem uma questão.
Eu vou chegar nesse ponto ainda.
Tem para as crianças, da qual eu já participei muito, depois eu vou dar dentro desse contexto, porque é uma das razões da confiança de nós estarmos aqui, as nossas esposas estão na nossa casa, sabendo que nós estamos aqui. É um processo muito bacana.
É uma troca.
É uma
Mas eu vou chegar nesse ponto ainda sobre as mulheres, que acho que é uma
coisa
muito importante.
Bom, a minha vida maçônica começou há 26, lá para 27 anos.
E na verdade a minha família, principalmente a família do meu pai, da minha mãe também. Mas a gente sempre, nós tínhamos sempre uma religiosidade dentro. E eu aprendi, né, com os meus pais essa questão da linguagem místico-religiosa. E um dia, muito pequeno, eu ouvi falar de alguém, de uma prima. Falou assim, fulano de tal personagem, quem me lembra qual personagem público na época, fulano de tal é maçonaria. Tinha 10 anos. Isso ficou na minha mente, maçonaria, e aí foi dado toda aquela, né, aquela roupagem interessante, maçonaria, e eu vi a palavra maçonaria acabou me tocando. E essa informação ficou guardada. Ponto. E aí, passado anos, eu tinha 17 anos, eu trabalhava com um office boy ali no centro da cidade, e tinha um círculo gigantesco, né, ali perto do Lago da Santa Efigênia,
assim,
gigantesco. E aí eu vi lá com 3 livros lá sobre maçonaria. Eu falei, cara, eu vou falar disso daí, eu comprei os 3 livros. Cheguei lá, comprei os 3 livros, eu frequentava muito aquele cedo. Aí comprei os 3 livros, levei para casa. Meu pai evangélico, eu chego naqueles livros.
Nossa! Imagina o diálogo, como foi.
Ele falou assim, o que é isto? Eu falei, pai, não sei, mas eu estou gostando. Porque eu lembro de ter vindo devorando no caminho, né? No ônibus. Né? Eu morava, na época, no Jardim Filhos da Terra, que é aqui na Zona Norte. É um bairro precário e tal, ali nasce como favela, como ocupação. E aí eu lembro que o caminho do centro da cidade, que era muito longo.
Sim.
Então era ônibus, metrô, tal, não sei o quê, um som horrível. Nada que é diferente de hoje em dia.
É.
Eu vim devorando os livros, eu chego com o livro em casa, né, deixo o livro em cima da mesa. Meu pai, o que é isso? Aí depois com o tempo, que eu fui estudando, etc. Né? Apesar, né, de meu pai ser evangélico bem zeloso, né, em determinados pontos, ele sempre me deixou livre para eu seguir o meu caminho, inclusive o caminho espiritual. E passou anos depois, por volta dos meus 20 e poucos anos, um gerente de um banco que atendia a empresa que eu trabalhava, eu participando da reunião, e eu vi na lapela dele o símbolo da maçonaria. Eu falei assim, você é da maçonaria? Ele falou assim, ah, eu sou. Aí na hora ele falou assim, você quer entrar? Eu falei, quero.
Né? Só estava esperando a oportunidade.
Só estava esperando a oportunidade, nem sabia o que era. E foi um dos momentos mais lindos da minha vida. Como o Maurício disse, minha vida, ela tem uma, hoje ela não tem mais significado se deixa a maçonaria na minha vida. Porque isso não é fazendo propaganda, não é nada disso. Né? Propaganda no sentido de captar gente, não é
sim,
nada disso.
Sim.
Mas eu só posso falar aquilo que é bom para mim. Né? E eu posso falar, aquilo que não é bom para mim no sentido de evitar. Mas se eu gosto, se é bom para mim, lógico que eu falo. E as referências que eu tenho hoje de ser maçom são umas referências de pessoas muito sérias. É uma referência de pessoas que o maçom ele não pode se misturar com aquilo que é errado. Né? Eu não estou falando que agora é um bando de monge, não é nada disso. Mas é importante que isso aconteça com o tempo. A gente fala que o maçom busca a perfeição do homem. Então, assim, a religião busca a perfeição do homem, independente de qual seja a religião. Mas talvez a grande diferença da maçonaria é que você busca essa perfeição livre de dogma, livre do castigo, livre da ação e reação, livre de você estar fora do caminho do orixá e você ter consequência. Porque é uma relação de consciência. O exercício da consciência, porque a despeito de ser uma denominação composta de homens, é óbvio, quando você tem homem, você tem a relação com, você tem os egos, né, para você administrar, você tem vontades para administrar, você tem interesses para administrar. A despeito disso, o conceito de existência de maçonaria, que na maçonaria é em estado de ser, né? Então, assim, se você é um cara, se é do candomblé, se ele vive o estado de candomblecista, ele sabe o que é o verdadeiro candomblecista. Se ele é um evangélico, ele vive o estado de ser evangélico, então ele sabe realmente o que é ser evangélico. É a mesma coisa relacionada à maçonaria. Maçonaria é um estado de ser, e é uma oportunidade que você tem de, através da sua consciência, procurar sempre ser um homem melhor. Hoje eu posso olhar para o olho do meu filho e falar assim: eu não faço coisa errada. E a maçonaria me trouxe isso. Assim como a religião me trouxe, a educação dos meus pais, que é uma educação ancestral, que era diretamente ligada à visão maçônica.
Sim.
Entendeu? Eu tenho um ancestral maçom hoje chamado Prince Law. Eu sei a minha cadeia iniciática, que foi, chama aqui de restaurada, através de um cara chamado Prince Law, que acreditava na humanidade lá atrás e acreditava na perfeição do homem. E a minha obrigação agora, enquanto maçom, é continuar esse trabalho e melhorar a linhagem.
Certo. Então, seguindo a linha que a gente, como eu falei, né, a gente deixou um pouco o Prince Law de lado para trazer um pouco desse contexto histórico da maçonaria no Brasil. E aí vocês disseram que o ano passado completou 200 anos, né, aqui no Brasil, né, próximo dos relatos, dos registros. E o Prince Law chegou aqui, a maçonaria Prince Law chega no Brasil através de vocês quando?
20 de agosto de 2022.
Então, ontem, né? Ontem.
Não estou dormindo, tudo bem. Está tudo bem, é uma grande responsabilidade, mas é algo que eu faço com muita alegria. E tem pessoas maravilhosas aqui, como o nosso Luiz Rico, que eu conheço há 20 anos. Tem o Adriano, o cara que chegou agora aqui com a gente. E tem sido assim fundamental, então a gente faz isso daí com muita alegria. E o contexto que ele chega foi justamente em vários debates que nós tínhamos, desde lá atrás, sobre a questão do negro dentro da maçonaria. Eu vou te falar a verdade.
Posso por favor.
Pode falar a verdade.
Por favor.
Aqui é até para conhecer.
O negro, quando ele chega na classe média, uma parcela dos negros, isso aconteceu comigo, ele esquece que ele é negro.
A gente conversou um pouco sobre isso aqui quando a gente chegou. Não,
ele esquece que ele é negro. Então, assim, mas eu esqueci que era negro. Era um menino bem sucedido na época, né? Chegando em cargo executivo, etc. e tal, né? Com um salário bom. E aí, eu esqueci que era negro. E esse tipo de raciocínio ele foi para a maçonaria também. Porque eu entrei na maçonaria, aí eu comecei a frequentar, a gente chama de a alta cúpula da maçonaria aqui em São Paulo, etc. E a maçonaria paulista, né, e paulistana é muito efervescente, é muito forte, é muito presente na maçonaria no Brasil. Então, assim, a maçonaria brasileira é considerada a terceira maior população maçônica do mundo, atrás só dos Estados Unidos e da Inglaterra. Então, por ordem, Estados Unidos, Inglaterra e depois Brasil. Então, a maçonaria paulista ela é muito atuante. Então, eu ficava maravilhado com o menino e tal, etc. Né? Teve um dia que eu estava no processo de ingressar numa outra loja maçônica, aqui na Zona Norte, e fui levado por um grande amigo, e eu estava oficializando o meu ingresso nessa loja maçônica. Eu fui chamado de canto por alguém que na época eu considerava um irmão e amigo, e ele falou o seguinte para mim: Alexandre, você está ingressando aqui só porque você é amigo de fulano, tá aí, meu irmão. Porque nós não permitimos a entrada de negros aqui. Nós não devemos nunca, nós, por prática, depois da experiência que nós tivemos de iniciar na época ele falou preto, né? Na época eu fiquei ofendido, a gente está falando
sim,
20 anos atrás, mas hoje em dia é o correto. Ele falou assim: a gente iniciou um preto aqui, esse preto só deu problema. Desde então a gente nunca mais iniciou nenhum preto aqui. Então você é um preto depois de 15 anos que vai entrar aqui na loja. Eu fiquei sem chão. Porque eram pessoas muito queridas. Era uma ocasião muito especial. Eu fiquei 3 meses no lugar.
Caramba.
Aí eu lembrei que eu não era só maçom, era um maçom preto. Eu já questionava, né, na época, com vários amigos maçons pretos, né, sobre por que que eram tão... a quantidade de maçons pretos era tão pequena na maçonaria. As explicações são diversas, né, que elas nunca vão terminar. E aquele momento eu lembrei que acima de tudo era um maçom preto. Então a gente sempre falava sobre como é que fica a nossa situação dentro. Então várias tentativas foram feitas no sentido de agregar os membros dentro da maçonaria aqui em São Paulo, fora também do estado de São Paulo, etc. E a gente já sabia de uma coisa chamada maçonaria principal, mas não tinha internet na época, né? Então a coisa era um pouco mais complicada, então muita coisa que chegava aqui era uma coisa muito distorcida, que era algo clandestino, que era algo que não deveria existir, uhum. que era algo proibido, e era uma coisa de crioulo. Ah, isso daí é uma coisa de crioulo lá nos Estados Unidos. Mas isso aqui no Brasil não tem nada a ver, sabe por quê? Aqui todo mundo é igual.
Normal. Você não tá aqui? Mesmo discurso, né?
Você não tá aqui? Meu amigo! Né? Então assim, era assim que era tratado assim, falar sobre 3 de maio, 20 de novembro, é uma coisa completamente exótica. Então, exótica e quase proibida. Não, isso aqui você não pode falar. Nada a ver. E nos últimos tempos, acabou, quando se fala sobre maçonaria, sobre as questões do negro dentro da maçonaria, ela acabou tomando um viés político-partidário a partir de 2018. Já era. Piorou. Sim. A partir de 2018. Então você fala que é coisa de esquerdista. Não importa se é coisa de esquerdista ou não é esse. O meu ponto não é esse. Eu acho que a gente tem que ir além dessa discussão se é de direita e de esquerda. Porque como fala o Sr. Carneiro, entre direita e esquerda, eu continuo sendo preto.
Exatamente.
Então, o meu ponto é esse. Então, a gente sempre falava sobre maçonaria Prince Hall. E aí, conversando com o Ludovico e tal, aí ele falou assim, por que você não tenta tal caminho? Aí eu fiquei... aí eu entrei em contato com várias grandes lojas Prince Hall nos Estados Unidos, no Canadá, no Havaí e na África. E aí, a grande loja nacional Prince Hall, isso a gente pode falar um pouco depois, me respondeu. A abordagem foi, se eles tinham interesse em mim, patrocinar a formação de uma loja Prince Hall aqui no Brasil. E a resposta foi, olha, tem um problema, não dá para fundar uma loja Prince Hall no Brasil. Eu falei, cara, o esforço de inglês para nada.
Sim.
A resposta na sequência foi, vocês vão ter que fundar uma grande loja principal.
Oh.
Então assim, porque por uma questão de custos e logística, para poder ser criada, né, uma potência principal fora do território americano, era necessário você formar um número X de irmãos, esse número X de irmãos formar um número X de lojas maçônicas. E essas lojas maçônicas formariam uma grande loja. Né? E aí, em 20 de agosto, finalmente, depois de exatos 70 dias, o processo iniciou numa determinada data e ele se encerrou em 20 de agosto. E fazendo a conta com o meu grão-mestre nacional, que fica lá nos Estados Unidos, ele falou assim, Alexandre, você percebeu que esse processo nosso, isso não cabe comigo, demorou exatos 70 dias. E 70, que a gente reduz para 7, dentro da simbologia maçônica é algo muito poderoso. Né? 7 pecados capitais,
sim,
7 planetas, etc, etc, etc. Então, dentro da abordagem dos maçônicos, o número 7 é algo muito, simbolicamente muito importante. E foi aí que vieram os americanos em 20 de agosto. Né? Um processo que houve uma identificação imediata. A partir daí nós recebemos uma autorização para fundar as lojas. A gente chama de recebimento de carta patente. Né? Então foram fundadas 3 lojas, uma João Cândido, Almirante Negro. Quem não leu sobre João Cândido, eu recomendo demais, né? A leitura da história de João Cândido, que é um personagem fundamental para a história da luta contra o racismo no Brasil, né? graças a João Cândido, uma geração de marinheiros não sofreram os tratamentos que a pós-escravatura, né, os marinheiros sofriam. Lembrando que todos eram ex-escravizados.
Sim.
Principalmente os de patente mais baixa na Marinha Brasileira. Então, a primeira loja foi a João Cândido, a segunda loja, né, recebeu o nome de João Cândido, a segunda loja foi batizada de Benedito Santos, que é um saudoso irmão negro nosso, que lutava muito pela questão do negro dentro da maçonaria, né, e ele foi muito, muito perseguido, né, dentro da maçonaria, por ele ter essa... Ele era muito mais agudo nessa questão.
Ele era combativo, muito combativo. E nós, nessa época, dentro das divisões da maçonaria, eu fui deputado. Nós temos os três poderes na maçonaria, determinado rito, determinado sistema maçônico.
E... é uma espécie de representante da loja.
Certo.
Para o poder central.
Nós éramos... tínhamos em torno de 400 deputados e nós éramos 5 negros. E dentro da hierarquia de poder, nós temos um cargo que é o cobridor, que é o vigia, né? Dentro assim, para manter dentro de uma determinada ordem o nosso trabalho, ele era um grande vigia a vida inteira. Ele faleceu com 80 e poucos anos, ainda nadando no Grupo Pinheiro. Eu falava, Benedito, mas poxa vida, nós temos que galgar outros cargos, ele sentia na pele, mas ele falou, nós temos que estar dentro dessa representação. Ele morava ali na Cachoeirinha e nós, todos nós fomos cotizados, nós fazíamos a maior festa do Dia das Crianças ali. Era uma fila quilométrica, nós dávamos brinquedo, uniforme, tudo para as crianças. Então, é um nome assim que...
ele deveria estar
representado.
Sim. Nessa, porque era um sonho também dele.
É.
Então, a segunda loja, ela foi a segunda loja Benedito Santos, e a terceira loja, chamada Luiz Gama. E essas três lojas, que são os princípios, que a gente chama de princípios, para dar legitimidade para a formação de uma grande loja, é a partir de três lojas, né, de três pequenas unidades para formar uma grande unidade que a gente chama de grande loja. E aí foi dado o nome de Príncipe Hall, Grande Loja Príncipe Hall São Paulo. Então isso acabou acontecendo no dia 20 de agosto. Já vai fazer daqui a dois meses.
Um ano.
E uma coincidência. Foi no dia do maçom. Não foi planejado. É considerado o dia do maçom em todo o território brasileiro.
Então era para dar certo mesmo.
Era
para dar certo.
Os antepassados, os orixás, eles estão nos abençoando.
Todo mundo veio e pôs a mão e falou, vai.
De novo, né? A gente está falando de uma maçonaria de ancestralidade.
É.
Independente do período religioso, até se quem aproveita estiver assistindo ele seja evangélico, até a própria igreja evangélica tem essa preocupação com uma linha sucessória.
Sim. Né?
É o pastor, ou o bispo, ou o reverendo que batiza, que consagra, etc. E ele tem a autoridade. Então é uma maçonaria que ela também traz essa questão da autoridade e uma autoridade ancestral. Então assim, eu como espiritualista, apesar de cético, não tenho dúvida que a ancestralidade ela agiu muito
aqui. Com certeza. Bom, e aí dentro desse papo que a gente está tendo aqui, a gente consegue ter muitas visões e eu estou conseguindo ter um aprofundamento mesmo, principalmente histórico, né? Que é muito importante para a gente conhecer a estrutura maçônica no Brasil e a Prince Hall, que de verdade me deixou, como eu posso dizer, maravilhado com as informações. Eu estou de verdade assim impressionado. Mas existem outros pontos que a gente gostaria de trazer também, que é a questão da juventude e a questão das mulheres dentro desse papel, né, dessa sociedade, dessa transformação que vocês fazem. Poderiam falar sobre isso também?
A questão da... é uma questão muito cara para a maçonaria. A gente não pode tampar o sol com a peneira. É a questão da presença das mulheres dentro da maçonaria. Existem mulheres maçons, sim. Então, existem ordens maçônicas, que elas são exclusivamente femininas. E existem ordens maçônicas no Brasil também, que a gente chama de maçonaria mista.
tem homens e mulheres que frequentam o mesmo ambiente. Né? A mais antiga e respeitada é a chamada Direitos Humanos, que é da França. Existe uma loja maçônica aqui no Brasil, se eu não me engano, é no Sul, posso estar errado, que ela promove a reunião de homens e mulheres. Só que não é uma visão majoritária da maçonaria no mundo. Né? Então, as grandes federações maçônicas, que a gente chama de grandes potências ou grandes obediências, elas têm como padrão a maçonaria ela seja exclusivamente masculina. Então, isso é histórico, né? E talvez seja um debate que vai se intensificar nos próximos talvez 10, 15 anos, ou talvez até um pouco menos, sobre realmente a massificação da ideia de que o ambiente maçônico ele seria permitido para homens e mulheres ao mesmo tempo. Né? Na Inglaterra, na própria grande loja ali na Inglaterra, existe uma simpatia oficiosa, mas não oficial, né? pela grande loja feminina da Inglaterra. No entanto, existem, eu não vou chamar de ordem patrocinada, porque parece que é tutelado, né? E quando a gente fala de maçonaria americana, isso daí perde mais ainda o efeito. Existe aqui no Brasil, né? E existe também nos Estados Unidos, a Ordem da Estrela do Oriente, que é uma ordem feminina, iniciática, e é composta por mulheres de maçons. Aqui no Brasil, nós tratamos as mulheres de maçons como cunhadas. Nos Estados Unidos, e principalmente na maçonaria principal, elas não são chamadas como cunhadas, né? Elas são chamadas de irmãs. Principalmente aquelas que fazem parte da Ordem da Estrela do Oriente. E elas são fundamentais na existência da maçonaria principal. Porque, além das atividades sociais que são lideradas por elas, elas têm uma importância, né, opinativa sobre o destino dos caminhos do ideário maçônico muito intenso. Então, são ordens que a única coisa, vamos chamar, emprestada ou apoiada pela maçonaria, lá, principalmente na maçonaria principal, é poder usar um outro ambiente maçônico nas reuniões específicas delas. Mas de resto, a mulherada lá, a negrada lá, cara, ocorre, elas mandam mais do que os homens. Então, a gente quer trazer, né, existe dentro da nossa grande loja nacional, lá nos Estados Unidos, essa Ordem da Estrela do Oriente, a gente quer trazer para cá. Agora não tem como, porque a gente está no trabalho de um ano de consolidar o trabalho aqui da Grande Loja Industrial São Paulo, e a intenção é trazer isso e usar como referência, né, a Estrela do Oriente feminina, principal, no sentido de que é um trabalho importantíssimo que elas precisam, é necessário que elas desenvolvam aqui. É importante ressaltar, não é um ambiente que assim, né, fica lá a mulherada reunida que eu vou ficar aqui cuidando das minhas coisas, não é nada disso. Né? A Estrela do Oriente, né, eu posso falar de principal, que é algo que eu mais conheço, não conheço muito brasileiro, ela tem um papel fundamental na teia socioeconômica nos Estados Unidos. Inclusive, assumindo muitas mulheres que são da Estrela do Oriente, tendo posição de protagonista na luta pelos direitos civis. Então, é um ambiente, nós como negros, a gente tem um respeito pelas mulheres, né? Deveríamos ter, porque isso a gente herdou da África.
Exatamente. Acho.
Um exemplo que muitos vão entender é a questão da Iami, né? A presença da Iami dentro da religião tradicional iorubá. E a força que essas mulheres têm, o poder que essas mulheres têm. Intuitivamente, a
Estrela do Oriente acabou herdando essa, esse jeito de ver a sociedade. Né? Então a presença delas é muito forte dentro da maçonaria principal. E há realmente organizações juvenis, e eu acho que o Maurício, ele, como entusiasta, você pode falar bem disso.
É como eu narrei no início do meu início do conhecimento da maçonaria através do escotismo, tá? Salientando que são ramos da maçonaria, o Lions Club, o Rotary Club, todos saíram dentro da maçonaria, que era para participação da mulher em convívio dos maçons. Né? E nós temos a ordem juvenis, tanto para meninas e para meninos, que de 7 a 14 um determinado processo, e de 14 até 21 outros. Qual que é o objetivo? Nós trazemos um outro patamar de visão para essas crianças, que nós estamos focados em trazer esse trabalho principalmente para a periferia, ou ocupar essas crianças de uma nova visão, de um conhecimento de futuro, de crescimento interno, porque se a criança ela tem um olhar para dentro dela de valorização, ela vai valorizar os pais, valorizar a escola, a rua, tudo isso. Nós temos uma preocupação muito grande disso, porque tem uma mística que todo maçom é rico.
Fato.
O que
é o que a gente mais escuta, né?
Eu não tenho cara de rico. Então sou rico.
Mas tem um conhecimento vasto. Ele é rico do conhecimento.
É rico de conhecimento. Tem riqueza maior? Eu acredito que não.
Aí, o que acontece dentro? O maçom, ele se torna rico a partir do momento que ele molda o seu conhecimento. Ele tem o quê? Um projeto de vida. Ela não está esparsa naquele trabalho. É que nem hoje nós temos dentro de uma visão, como você falou, uma maçonaria elitista. Nós temos o maior membro, um dos maiores membros que nós temos aqui, em números, é advogados. É a maioria. Então nós temos médicos e outras profissões. Mas o que é uma, eu fui, olha, você é da minha faculdade, eu vou te levar, você foi meu médico, você me operou, vou te levar, nesse critério. E sempre me chamou a atenção, porque qual o nosso objetivo? Transformar, pegar um homem, transformar melhor para a sociedade, desenvolvimento. Aí eu falo, vamos dizer na quebrada, vai. Ali tem um empresário que era borracheiro, virou dono de uma loja, então tem uma grande quitanda, alguma coisa. Por que não pode ser maçom? Por que esse conhecimento de trazê-lo para cá? Olha o que nós vamos absorver dentro desse processo. E essas crianças, elas, todo jovem, ele vive de modelo. Ele Sim. observa aquilo.
Sim.
E esse modelo não chega na periferia. Entre aqui, por exemplo, os nossos filhos, eles veem os nossos modelos e vão, e avançam. Né? Seu filho, meu filho, tal. Então, em todos os sentidos. Agora, qual que é a referência do jovem que está na periferia?
Quase nenhuma, né? Pela falta de estrutura familiar, né? Da falta da assistência do governo, de fato, ali, né? de ser assistido, de fato, por quem deveria.
E a gente precisa chegar. Sim. A gente precisa chegar no jovem, né? Precisa chegar e prepará-lo, né? Preparar, acho que na verdade parece que
mudar,
mas não é bem isso. Mas dá a oportunidade dele ter uma outra visão.
Sim.
Então essa é a nossa essa é a nossa meta de médio longo prazo. Eu vou dizer para você, na verdade, é a meta final. A nossa meta final é chegar na quebrada, chegar na criança, chegar no jovem, né? Associá-lo dentro da nossa organização juvenil que está sendo criada por ele, né? Para que aquele jovem tenha a opção do tráfico, a opção só da igreja, nada contra a igreja, né? Ao contrário, vem de família evangélica, mas também uma opção de uma organização que, apesar de ser oficialmente desde 1717, mas tem um conhecimento milenar.
Sim.
Quando a gente fala de uma maçonaria composta por uma maioria de negros, né? Porque ela não é, se for uma maçonaria exclusiva de negros, não é uma maçonaria que racismo é racismo, ponto. Okay? Mas ela é formada por uma maioria de negros, porque ela vem de uma tradição afro-americana. E então a gente traz uma nova linhagem, uma nova história. Então a gente quer agregar esse conhecimento para essa geração que está chegando, né? Que precisa de uma outra fonte de conhecimento. Uma coisa importante que ele tocou, infelizmente a maçonaria não chega na periferia.
Não
e
mesmo.
Lá você tem um grande empresário, bem sucedido, que está lá quebrada.
Sim.
Aí, as palavras dele, por que ele não pode ser maçom? E é esse cara que a gente quer chegar.
A falta de perspectiva e de conhecimento causa isso também, né? Porque afasta a gente do diferente, né? Eu falei lá no início, eu falei, a gente não conhece, né? A gente não tem contato, o pouco contato que a gente tem mostra que a gente não pode fazer parte. Então, de que forma? Porque é isso, porque, como eu falei, eu trabalho do lado e eu vejo as pessoas e eu não me sinto incluído naquilo. Então, de que forma que eu vou me aproximar? Eu não vou me aproximar, a não ser que seja uma pessoa muito insistente. Mas senão não vai, né? Então acho que o primeiro passo, acho que o primeiro pontapé que vocês estão dando é mostrar, dessa forma que a gente está mostrando aqui, o mais transparente possível para as pessoas se aproximarem, e que vocês têm esse desejo de se aproximar também das pessoas, né? Principalmente das pessoas da periferia. Sim. Acho que é um ponto muito importante.
Porque o conceito de elite é muito amplo.
Sim.
Então a gente... É importante a gente formar uma geração de negros que fazem parte de uma elite. E a maçonaria, ela tem esse ferramental. E não é elite dominante, socioeconômico dominante, nada dessa questão clássica, dessa discussão clássica, né? Sobre uma elite dominante que ela dita o que tem que ser feito para o outro. Não, não é isso. Mas assim, é o melhor advogado.
E ocupar os espaços, né, cara?
Sim.
De ser destaque nos espaços. Acho que
a gente tem
muitos personagens hoje que ocupam grandes espaços, mas ainda é muito pouco para a capacidade do nosso povo. Muito pouco.
Até por uma diferença demográfica.
A gente está no início disso ainda, né?
Tem muita coisa
que a gente precisa mudar ainda e mostrar, na verdade.
E é isso que a gente está trazendo. Não é uma maçonaria para combater a maçonaria hoje existente, né? Então, assim, eu já escutei isso. Fizeram aqui para derrubar a gente. Primeiro que não dá, né?
Não vai rolar.
Não vai rolar. E essa não é...
Mas concordo, confesso que seria interessante. No meu ponto de vista. Desculpa a sinceridade. Quem estiver ouvindo, assistindo, desculpa a sinceridade. Mas eu acho que seria bem interessante. Mas eu acredito que não é o momento, talvez.
Assim como hoje em dia, essa questão do negro, ela traz um novo debate na sociedade, mesmo para aquele que não quer escutar.
Sim.
Né? Mas o filho dele vai escutar, vai praticar, né? Ele talvez não, mas
sim,
o filho dele vai escutar. Então, assim como a gente tem esse debate atual e importante sobre a questão do negro, a questão dos povos originários, né? Aqui no Brasil, a gente também traz a questão de uma maçonaria de forma predominante negra, sem ser exclusivista, é importante frisar isso. Tem grandes oficiais que, como se fossem altos diretores, são brancos, são descendentes de italianos, né? Aqui na grandiosa Municipal São Paulo. Então a gente traz uma nova perspectiva, uma nova ideia, Eu sempre enfatizo, como eu já falei, que a gente traz um modelo de maçonaria ancestral cujo debate sobre diversidade não é algo exótico e proibido de se falar. Então é natural. Estranho é não falar.
Sim.
Né? E dentro da nossa ordem, há irmãos com diversas formas de pensar político. Uns de centro, outros de centro-esquerda, outros de centro-direita, outros de extrema-direita, outros de extrema-esquerda. E está tudo bem. De novo, né, vou emprestar a frase da Sueli Carneiro, né, entre, e eu vou modificar um pouco, entre direita e esquerda continua sendo preto, aí eu falo mais, né, entre direita e esquerda continua sendo um maçom preto. Então, acima de tudo, eu posso ter a divergência que for, mas eu tenho como meu referencial primário a questão da maçonaria e aquilo que ele pode, pode agregar para mim, agregar para o meu filho, agregar para os meus netos, e mais importante ficar na nossa família, porque a gente traz a maçonaria, isso inclusive no Brasil, ela tem uma preocupação com a família. Mas vou fazer um exemplo que acho que é fantástico. Eu não como feijoada porque eu sou muçulmano. Mas imagine a feijoada na casa da avó, que vem o tio, vem o sobrinho, vem a família, chega o vizinho. Aí chega lá o doido casado com a sua prima negona de olho azul, aí come o samba, aí aquela alegria e tal. Aí o cara, ele dá uma desviada, aí chega a avó e fala assim, que negócio é esse? Isso daqui é um ambiente de família, não tem nada disso. É isso que a gente traz.
É isso.
A gente traz essa maçonaria de alegria. Sabe?
Cara, eu acho muito importante que vocês trazem a questão do protagonismo, cara. Sim. Protagonismo preto, né, na sociedade. De pessoas importantes para a sociedade e de que forma que elas podem atuar para que outros negros sejam protagonistas também.
Esse é o objetivo.
Acho que isso é muito, muito, muito importante. Até falar um palavrão aqui, mas vamos ficar no importante mesmo. É porque a gente vem de outros debates, então a gente fica, né, caloroso assim. Cara, vocês falaram sobre, acredito que sobre a história do Prince Hall, né, da maçonaria Prince Hall. Ficou muito bem claro, pelo menos para mim, e acredito que para as pessoas que vão ouvir e assistir também. E quem tiver dúvidas, acredito que a gente vai poder trazer esse debate em outros momentos, né? Mas uma coisa que eu queria entender é a coisa dos graus, né? Aí é uma dúvida minha, talvez seja de outras pessoas, né? Que você falou que tem os graus e tudo mais. Poderia explicar um pouco sobre isso?
Eu vou usar exemplo como se fosse uma escola, né? Você
certo.
Tem os graus da escola e você vai se aperfeiçoando até chegar à universidade, e depois você faz sua pós-graduação, o seu mestrado, o seu pós-mestrado. Então, a maçonaria ela segue mais ou menos o mesmo padrão de conhecimento dentro da maçonaria. Então, assim, a maioria, né, dos maçons, eles pertencem a 3 graus maçônicos, que a gente chama de loja azul. Como maçonaria americana, eles chamam de loja azul. Aqui no Brasil, eles chamam de loja simbólica. Então, é o grau de aprendiz, companheiro e mestre. Aí tem uma razão que eu acho que não cabe, que é mais extensa, porque que chama aprendiz, porque chama companheiro, chama mestre. Mas pelo que o próprio nome diz, são preparatórios. Você é aprendiz, então você está aprendendo.
Sim.
Né? Detalhe, né, de como que é a vida do dia a dia, do conhecimento maçônico, como você aplica aquele conhecimento, né, de forma prática na sua vida. Aí você tem um grau que um chama de intermediário, eu pessoalmente não gosto de chamar um grau intermediário, chamado companheiro, que você adquire um pouco mais conhecimento do que aquele primeiro grau, que é o de aprendiz. E aí você tem um terceiro grau, chamado grau de mestre, que você chega naquilo que a gente chama de a plenitude maçônica. Então, os dois primeiros graus são graus preparatórios na prática para que você atinja a plenitude maçônica. Nesse terceiro grau, você tem seus direitos políticos, por incrível que pareça, existe essa terminologia ali na maçonaria. O que é esse direito político? Você pode ocupar cargos dentro da maçonaria, pode votar e pode ser votado. Conhecimentos que são exclusivos em cada um dos graus, eles não necessariamente são compartilhados. Então, assim, o mestre, ele, por ele ter passado pelos dois graus anteriores, então ele tem os conhecimentos dos dois graus anteriores. Mas o aprendiz, ele nunca vai ter o conhecimento do mestre, porque existem assuntos específicos ao grau do mestre, e ele também não vai compartilhar conhecimentos ao grau de companheiro, que existem ensinamentos exclusivos ao grau de companheiro. Já o companheiro, óbvio, ele compartilha o conhecimento no grau, de aprendiz. Então você tem esses três graus básicos. Uma vez atingida a plenitude maçônica, você tem a oportunidade, né, se assim desejar, de avançar no conhecimento maçônico. A maçonaria, ela é definida por ritos, né? Então, assim, é como eu vou de novo usar o modelo da Igreja Católica ou das próprias igrejas evangélicas. Então, você tem a Igreja Católica, você tem a Romana, que tem a forma de proceder à missa. Só que Igreja Católica não significa só romana. Tem Igreja Católica Ortodoxa, que existe uma outra movimentação, né, ritualística para a execução da missa. Dentro da própria Igreja Evangélica, se alguém vai numa igreja sexta, sábado e domingo, igrejas diferentes, eles procederão de formas diferentes. Né? Então, assim, aquilo que faz, e às vezes é completamente oposta da primeira igreja que ele foi. Então, a maçonaria, ela também tem isso. Ela tem uma linguagem de transmissão de conhecimento que a gente chama de rito. Então, existem ritos que a gente chama de... um dos ritos, aqui no Brasil ele é predominante, que é o rito escocês antigo e aceito, que apesar de escocês ele é de origem francesa, e é predominante no Brasil. Acho que talvez uns 75%, 80% das lojas maçônicas por todo o território brasileiro praticam esse rito. Esse rito, ele tem 33 graus. Ele tem os três graus básicos, né, o aprendiz, companheiro e mestre, e tem um quarto grau em diante que vai até o grau 33. O Maurício, no rito escocês antigo e aceito, ele é grau 33. O nome é bem composto, né? Grande Inspetor Geral da Ordem. Em tese, ele é responsável por fiscalizar a boa execução do rito, até os primeiros graus, que é o grau de aprendiz, companheiro e mestre. Eu sou grau 32, no rito escocês antigo e aceito. Existe o rito americano, nós seguimos um rito americano, a gente chama de rito americano, que é o nome correto, rito de York, e aí chama nós, maçons Priscil Hall, da nossa linhagem é PHO. Existem, é importante falar, tá? Existem duas linhagens de maçonaria Priscil Hall.
Vai ser pesquisado, é bom as pessoas entenderem.
Existem duas linhagens. A primeira, aí depois eu volto a questão dos graus, né? A primeira linhagem que surgiu, que acabou consolidando e espalhando a maçonaria Priscil Hall nos Estados Unidos, ficou conhecida como PHO, Priscil Hall Origin, né? Priscil Hall Origin. E é um modelo federativo. Então você tem um poder central, né, que chama Grande Loja Nacional, e você tem grandes lojas associadas, federações associadas. Então você tem no Texas, você tem em Michigan, então são a elas associadas, né? E você tem São Paulo, então a Grande Loja Nacional, ela é uma afiliada da Grande Loja Nacional, então é um poder mais concentrado. Existe um outro modelo chamado PHA, Priscil Hall Affiliated, afiliação Priscil Hall, ou Priscil Hall Afiliada, que ele é derivado da PHO, que é derivada da nossa linhagem principal, e ele é um modelo confederativo. Então você tem nos estados grandes lojas e você não tem um poder central. Existe só uma espécie de organização centralizadora para definir normas, né? Mas ela não tem autoridade política, etc. e tal, em cima de uma loja, de uma grande loja associada. Então é importante dizer. Então, nós, como PHO, aí voltando à sua pergunta, como PHO, nós seguimos o rito de York antigo, que é chamado aqui no Brasil de rito americano. E não tem 33 graus, eles são 7 graus, que são os graus de aprendiz, companheiro e mestre, e mais 4 graus acima. Na verdade, existem mais, mas vamos ficar aqui. É que existe uma outra câmera, uhum, né? Mas ele vai até os 7 graus. eles são nada mais, nada menos, esses graus superiores ao grau de aprendiz, companheiro e mestre, como a pós-graduação maçônica. Então você amplia o seu conhecimento maçônico. Então o tema que foi discutido quando você era aprendiz, ele é muito mais explorado quando você atinge esses graus. Ah, qual é a diferença de um para o outro?
Nós chamamos de graus filosóficos.
É, por causa do estudo. Graus filosóficos. A gente pode chamar de graus filosóficos.
É, certo.
Graus filosóficos. Nos Estados Unidos eles chamam de altos graus. No Brasil eles chamam de graus filosóficos. Por que isso, né? Essa questão de altos graus? É uma treta dentro do mundo maçônico, assim, cara. Quem manda em quem, basicamente.
Quem determina o nome.
Quem sabe mais. Então, basicamente, é isso. É gente, né?
É, normal. Ser humano,
três,
né? Ser humano.
Juntou três na palma, né? Assim, cara, basicamente isso.
Mas bem interessante, cara. Acho que, como eu disse, ficou bem transparente, bem claro, assim, as ideias. Acho que trouxe um conhecimento bem diferenciado, de fato, assim. Eu fiquei impressionado com a história de como a participação maçônica, principalmente na história, nossa história, né, de luta, teve uma representatividade muito grande. Eu não fazia ideia disso. E agora eu deixo o espaço livre. Se vocês acham que tem alguma coisa que ainda é importante colocar, que é importante dizer, o espaço é de vocês, cara.
Quem foi? Está vivo ainda hoje, né? Graças aos orixás, que dançou os anos 70, os anos 80, aquelas produtoras como Graft, eram de maçons, maçons americanos. Nós podemos citar inúmeros maçons famosos, Neto Cole, Scott Pippen do basquete,
Shaquille O'Neal.
É maçom. Eu, sinceramente, dentro do meu ser, estar hoje na maçonaria principal é um resgate, que eu acho, de uma dívida que eu tenho nos meus antepassados, para que eu possa ser a voz deles que foram calados. E eu tenho, assim, uma representação, uma possibilidade muito grande, assim, quando eu vou para o mar e louvar e agradecer até pelo presente que me foi ofertado, os nossos antepassados familiares que não conseguiram chegar aqui e foram jogados no mar.
Sim.
Então, essa obrigação, hoje, com o apoio do Alexandre e dos amigos que vieram somar, eu acho que uma primazia, que aonde eles estiverem, eles estão muito contentes, porque nós vamos trazer, nós vamos mostrar para a sociedade que nós podemos, que nós vamos chegar lá, como ele falou, sem confronto, mas trazer a possibilidade que um determinado filho tem, os nossos, da periferia, pode ter também, numa estrutura de sociedade, porque a sociedade em si, a pré-estabelecida, eu até vou falar uma questão feijocosa, virada cultural. Pô, grandes shows no centro e tal, vai na periferia, vamos fazer um palco pro hip hop. Pô, coloca ali uma coisinha pequena, só falta colocar isso no caminhão. E por que não põe uma estrutura maior? Porque o público é maior. Então são certas coisas que vão diferenciando, que incomoda em determinado ponto de que as possibilidades não são, aliás, elas são as mesmas, muito embora não vão chegar a certas condições que estão mil anos atrás. Atrás não, à frente, milhares de anos. Não? Então essa possibilidade de nós estarmos aqui hoje, nesse trabalho, é cansativo. Tanto é que, eu vou até falar, para nós formarmos isso daqui, para trazer uma conscientização da rapaziada, do nosso povo, que é muito dividido. Nós temos, nós estamos mostrando isso aí, nós podemos fazer. Nós temos uma coisa que eu ensino para os meus filhos, que eu achava muito bonito, o negro, quando encontrava outro negro, ele cumprimentava, fazia meninho de cabeça. Hoje, você vê um negro, você está louco, você quer cumprimentar, ele vê o rosto. Não, por quê? O que, que a sociedade fez com a nossa identidade? Nós estamos resgatando o quê? A nossa valorização. E trazer isso para cá, dentro desse conhecimento que nós adquirimos aqui, que é muita coisa, nós queremos também que vocês, aí eu falo para quem está nos assistindo, ouvindo, venha somar, venha conhecer, estude o que nós falamos aqui, porque é sempre um bom um dado comparativo para um bom entendimento, né? E ver que a capacidade de adquirir o conhecimento, ela é aberta. Nós temos que furar essa bolha, nós temos que atingir os nossos objetivos. E como ele falou, a minha preocupação maior é com a juventude, com as crianças. E nós vamos fazer um trabalho forte, um trabalho massivo de fazer uma aproximação. Em breve vocês vão ver falar de Prince Hall em festa, no samba. Alguém vai ser mencionado, nós vamos dar presente. Nós vamos chegar, quebrar essa barreira que muitos falam, né? Ah, maçom riquinha, os neguinhos do ninguém que não se mistura. Não, não é isso, gente. Vocês não têm noção, né? O que que nos apanhamos para chegar aqui. A coisa não é aquela chibatada e tal, mas as dificuldades que tem de convivência, esse momento, esse entrosamento que nós temos, aí eu falo. Muito bem, o Alexandre falou. Não é daquela exclusividade de livro, de uma convivência entre as raças aqui dentro. É uma coisa democrática. Que essa verdadeiramente democracia nós queremos expandir. Simplesmente isso. Na minha visão.
Bom, primeiro eu agradeço você pela oportunidade.
Eu te agradeço.
Porque você tem feito. A gente tem feito. Sem querer, você está fazendo parte também da nossa história. Assim, ou por querer, né? Porque não existe sem verdade. É. Porque trazer a maçonaria para o Prince Hall é um evento histórico. Né? Para a maçonaria, Prince Hall como um todo, e para a própria maçonaria brasileira. E você está nos dando a oportunidade de furar uma bolha. Né?
Sim.
Né? A gente está saindo do nosso mundinho e está levando aquilo que é nosso para fora, para um outro. Para um público que jamais imaginava o que é essa tal de maçonaria, ainda mais o que é maçonaria preciosa. Então, realmente agradeço essa oportunidade de estar ajudando a gente a fazer história. E eu não falo isso daí como romantismo, sabe? Eu falo isso daí, na verdade, como obrigação. É nossa obrigação, enquanto maçons principal brasileiros, fazer história. O Lula comentou. A gente enfrentou nesse processo muito sentido, infelizmente, também entre os nossos. Porque o negro, ele não está acostumado, ele não está acostumado ele foi feito para não dar certo.
Ele foi feito para obedecer.
Ele foi feito para não acreditar. Então a gente enfrentou e enfrenta, tem diminuído um pouco, essa questão, esse ceticismo, porque é um trabalho difícil, não é um trabalho fácil, né? Não é um trabalho fácil, mas é um legado dos nossos ancestrais. Então esse legado dos nossos ancestrais, eles precisam ser honrados, né? Ele precisa ser honrado com atitude. Eu tenho meu dia a dia, eu tenho minha empresa para cuidar, eu tenho minhas contas para pagar, as preocupações do meu filho. E a minha missão enquanto maçom principal
é desenvolver esse trabalho para deixar disponível para quem jamais ouviu falar de maçonaria, e não é de maçonaria que foi feita, né, por negros, por um cara chamado Percy Hall, que lutou, que já foi um visionário de achar que o importante era a educação, né? O importante não era só o Estado prover de alguma coisa, mas além de prover alguma coisa, prover principalmente a educação, para que ele se tornasse parte de uma elite dirigente. Então, a gente está com essa entrevista, a gente está rompendo essa bolha e muito mais, né? Para quem está nos assistindo, quando você coloca uma missão, faça e acredite e realize, né? Peça ajuda, né, para aquele que você acredita no invisível, independente da sua linhagem religiosa, espiritual, né? E nós estamos aqui para provar que é possível, que a gente pode assumir a nossa história com nossas próprias mãos, né? Que a gente, essa história que negro não sabe se organizar é mentira, né? É um erro, né, achar que o negro não tem a capacidade de se organizar, né? E não tem capacidade de fazer grandes feitos, né? Hoje é um micro grande efeito que a gente tem com a fundação da Grandiosa Episcopal São Paulo. A gente quer fazer muito mais, a gente precisa fazer muito mais, é necessário a gente fazer muito mais. A gente precisa honrar nossos antepassados, honrar nossos ancestrais, inclusive nossos ancestrais maçons, principal, porque se graças a eles, ao sofrimento deles, de serem considerados como clandestinos ou como uma maçonaria falsa, graças a eles, ao sofrimento deles, nós chegamos onde nós chegamos. Então a gente precisa fazer muito mais. A gente não quer disputar, né, com a maçonaria hoje existente no Brasil. O que a gente quer é consolidar a história de uma maçonaria diferente. Assim como tem linhagens francesas e inglesas, por que não vai ter uma linhagem afro-americana?
Afro-americana.
É legítimo. É,
e que possa conviver no armário.
Porque eu sempre vou ser irmão com outro maçom.
Sim.
Independente da linhagem que ele seja. Então essa é a mensagem que eu queria deixar aí para vocês.
É isso, família. Deixo aqui meu agradecimento pela oportunidade. Contato do Adriano, que foi muito importante e insistente aí que a gente conseguisse uma data para estar aqui com vocês. Obrigado pela troca, pelo conhecimento, foi muito importante. Acredito que a galera que acompanha aqui Quinto Elemento vai ficar impressionada também com essa troca. É uma galera que é bem estudiosa, bem dedicada e procura conhecimento, que foi esse o propósito do nosso projeto, que era um projeto de um ano e esse ano já está completando 6 anos. Né? Então, é isso, família. Obrigado, né, pela oportunidade. Quem estiver ouvindo, quem estiver assistindo, não esqueça que as inscrições do Prêmio Quinto Elemento 2023 já estão abertas. Esse ano, 50 anos de Hip Hop, edição especial. Vai ser muito interessante, vai ter categorias novas, então acompanha nosso site lá para não perder, certo? Muito obrigado, até a próxima e tamo junto.
Conhecimento, fez uma escola na rua e virou professor. Mandou várias ideias de respeito e amor. Rodou o mundo, falou várias línguas e tal. Mostrou que a gente é diferente, mas também é igual. Pra uns ele foi um pai, pra outros um herói. Seus 4 superpoderes ainda salvam todos nós. O poder de escrever e mandar uma rima, tocar um som e poder mudar o clima, mexer o corpo quebrando na batida, pintar e deixar a cidade mais colorida.